Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Esta quinta-feira, 1 de junho, hoje lá fora 28 graus centígrados. O microfone na primeira meia hora desta emissão de hora e meia está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia diz ter repelido ataques ao seu território. Situação tensa no Senegal após tribunal condenar líder da oposição a 2 anos de prisão. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O governo retira parcialmente subsídios à gasolina.
O governo, com essa medida, está a cavar o buraco que pode retornar contra si próprio.
Nós não podemos andar a gastar 2 bilhões de kwanzas em subsídios aos combustíveis, o mesmo que a educação e a saúde juntas. Não pode ser, hein?
O governo tem um plano para combater a subnutrição infantil numa zona do Namibe. Importar camelos.
Estas mesmas comunidades serão igualmente potenciadas com o consumo de leite de camelos vindos de Emirados Árabes Unidos.
Com o projeto da criação de camelos, nós estaremos a alto nível.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Rússia disse hoje ter repelido uma tentativa de incursão de forças vindas da Ucrânia com bombardeamentos de artilharia e que um ataque de drones tinha levado à evacuação de civis da zona. O Ministério da Defesa russo disse que tinha repelido os ataques perto da cidade de Shebekino, acusando a Ucrânia de usar o que chamou de formações terroristas para levar a cabo ataques contra civis russos. Entidades oficiais ucranianas disseram, por outro lado, que pelo menos 3 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas num ataque de um míssil russo à capital Kiev. As autoridades militares ucranianas disseram ter interceptado 10 outros mísseis russos de curto alcance. As fontes oficiais ucranianas disseram que destroços dos mísseis tinham danificado os blocos de apartamentos, uma clínica médica e uma ligação de transporte de água. O governador da região de Belogorod, na Rússia, disse que bombardeamentos ucranianos durante a noite tinham resultado em ferimentos em várias pessoas e danificado vários edifícios. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, mais 300 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, isto enquanto ministros dos negócios estrangeiros da NATO se reuniam em Oslo para discutir o aumento do apoio à Ucrânia. Por outro lado, dirigentes da União Europeia estavam reunidos na Moldávia, num encontro em que está presente também o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Os serviços de inteligência russos acusaram os países ocidentais de estarem a pressionar a Moldávia para entrar na guerra. A ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Naledi Pandor, disse hoje que o seu governo está a estudar as opções que tem se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que é alvo de um mandato de captura, se deslocar à África do Sul para uma cimeira dos chamados BRICS. Pandor falava no início de uma reunião dos ministros de negócios estrangeiros do Brasil, Rússia, Índia e China, que vão preparar a cimeira a realizar em agosto. Putin tem um mandato de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional por alegado crimes de guerra na Ucrânia. A ministra disse que o seu governo está neste momento a investigar as suas opções legais neste caso. Pandor disse ainda que a decisão será tomada pelo presidente Cyril Ramaphosa, mas confirmou que convites foram enviados a todos os chefes de Estado dos países membros. Os Estados Unidos disseram estar prontos a facilitar negociações entre as partes na luta no Sudão se essas forças mostrarem empenho em obedecer a um cessar-fogo negociado com a mediação dos Estados Unidos e Arábia Saudita. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os dois países estão dispostos a mediar uma solução negociada para o conflito sob condição que o cessar-fogo seja respeitado. Ontem, as autoridades militares sudanesas suspenderam a sua participação em conversações, acusando as forças paramilitares de apoio rápido de repetidamente violarem o cessar-fogo. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU esteve reunido à porta fechada, a pedido do secretário-geral António Guterres, a primeira vez em 5 anos que o dirigente da ONU pediu uma reunião desse órgão supremo da ONU. Entretanto, os Estados Unidos impuseram sanções a companhias que acusam de alimentarem o conflito no Sudão. O Departamento do Tesouro disse que 2 companhias estão afiliadas com o Exército e outras 2 com forças de apoio rápido. No Senegal, um tribunal absolveu hoje o líder da oposição, Ousmane Sonko, de acusações de violação sexual, mas condenou-o a 2 anos de prisão por corrupção de jovens, o que o desqualifica automaticamente de participar nas eleições presidenciais do próximo ano. Sonko, de 48 anos de idade, tem dito que as acusações tiveram motivações políticas quando foram feitas em 2021 e não esteve presente à audiência de hoje. A acusação de que foi considerado culpado de corromper a juventude é definida pela lei do Senegal como comportamento imoral com menores de 21 anos de idade. A jovem que acusou-o de violação sexual tinha na altura do alegado ataque 20 anos de idade. Hoje eclodiram manifestações em várias partes da capital senegalesa em que manifestantes bloquearam ruas com fogo posto. O Parlamento do Zimbábue aprovou hoje uma controversa lei que, segundo a oposição, tem como objetivo silenciar a dissidência antes das próximas eleições, a 23 de agosto. A lei criminaliza atos que causem danos à soberania e ao interesse nacional, prevendo penas que podem ir até aos 20 anos de idade. O proeminente jornalista e ativista Hopewell Chinono disse no Twitter que a liberdade de expressão morreu, tratando-se de um dia muito triste para o Zimbábue. E um tribunal na Suíça confirmou a sentença dada a um antigo comandante rebelde da Libéria, acusado de crimes contra a humanidade, a 20 anos de prisão.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Hoje vamos começar com uma decisão do governo que vai afetar o bolso de muitos angolanos e que deverá tirar Angola da sua 4ª posição da lista dos países onde a gasolina é a mais barata do mundo. Isto porque o governo decidiu abolir os subsídios à gasolina, que aumentam em cerca de 80%. O governo anunciou também outras medidas para mitigar. Agentes económicos, especialistas na matéria, mostram-se divididos quanto ao verdadeiro impacto da medida do Executivo. Manuel José.
Foi o órgão colegial do governo, o Conselho de Ministros, que decidiu a retirada de subvenção a um dos combustíveis, no caso a gasolina. O litro da gasolina passa de 160 kwanzas para 300 kwanzas, uma subida de 80%. A par disso, o Executivo tomou outras medidas, como atribuir um cartão ao setor dos taxistas para continuarem a adquirir o litro da gasolina ao preço atual. Ou seja, os taxistas e mototaxistas vão continuar a ser subvencionados pelo Estado. A medida divide a opinião de especialistas e agentes económicos. O professor em Finanças Públicas, Eduardo Nkosi, diz que o Executivo terá sido mal aconselhado. O especialista entende que uma explosão social se avizinha.
O combustível é um insumo pertinente para a vida social da população. Quando aumenta o preço, isso vai impactar sobre vários aspectos da sociedade. Uma decisão capaz de criar uma explosão social vai afetar as indústrias, vai afetar a situação social no seu geral, e o próprio governo não tem a capacidade de atualizar o salário do cidadão. O governo, com essa medida, está a cavar um buraco que pode retornar contra si próprio.
O docente universitário aconselha o Executivo a reverter a medida urgentemente. Visão diferente tem outro professor universitário, Heitor Carvalho. Para ele, a medida já vem tarde.
Foi bem pensado o esquema. Vem tarde. Os efeitos na economia vão ser piores do que seriam se tivéssemos feito o ajuste devagarinho a partir de 2016, mas mais vale tarde que nunca.
A situação, segundo o coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, era insustentável.
Já estávamos num ponto que não havia possibilidade nenhuma. Quer dizer, nós não podemos andar a gastar 2 bilhões de panzas em subsídios aos combustíveis, o mesmo que a educação e a saúde juntas. Não pode ser.
O senhor Amandio é automobilista de uma viatura a gasolina e diz ser quase impossível o cidadão comum aguentar.
Porque qualquer preço não pode subir a 80%. É impossível isso. Porque ele mesmo dar cartões para as pessoas, vai haver confusão. Salário é 30 mil, 300. É muito dinheiro. Ninguém vai conseguir.
O economista Carlos Rosado de Carvalho mostra-se cético e diz que pode propiciar o surgimento de fraudes.
É uma uma solução menos má. Não é a solução ideal. Deixa de fora o principal produto subsidiado, que é o gasóleo. Isto resolve alguns problemas, não resolve todos, porque até é gradual, mas isto revela sobretudo um muito receio da parte do governo.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. A Amnistia Internacional voltou a exigir a libertação do ativista angolano Tanais Neutro, que diz estar detido arbitrariamente há mais de 500 dias e, segundo diz a Amnistia, sofre de vários problemas de saúde. Tigere Chaguta, diretor da Organização para a África Oriental e Austral, disse que o ativista deve ser libertado imediata e incondicionalmente. A contínua detenção de Tanais Neutro e a recusa de lhe fornecer cuidados médicos pode equivaler a torturas e outro mau tratamento, disse este dirigente da Amnistia Internacional, para quem as autoridades angolanas devem cumprir as suas obrigações ao abrigo da Lei Internacional de Direitos Humanos e assegurar que ele receba atenção médica urgente. De seu nome verdadeiro, recordamos aqui, Gilson da Silva Moreira, foi preso em conexão com vídeos que gravou onde chamava o Presidente da República de palhaço e as autoridades de ignorantes. Em outubro, foi julgado e condenado pelo crime de ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, a uma pena suspensa de 15 meses, tendo o juiz ordenado a sua libertação. Mas isso não aconteceu até agora. O Coco Mukuta foi buscar reações e começou por ouvir o advogado do ativista.
Francisco Muteca, advogado de Tanais Neutro.
Foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão. E no preciso momento, o Tanais encontra-se já preso preventivamente, mais do que foi condenado em primeira instância. No caso, está acima de 1 ano e 3 meses de prisão preventiva.
Doutor, então, há ou não soltura para o Tanais?
Não se verificou na altura a soltura do Tanais, mas o juiz de primeira instância, na verdade, é em sede da audiência, discussão e julgamento, havia dito que, tendo em conta que são princípios que orientam o processo penal, era obrigação do tribunal colocar o arguído em liberdade e fazer com que o mesmo esperasse defendesse em liberdade. A defesa ficou expectante na altura, obviamente, mas que a soltura nunca tinha sido emitida pelo tribunal, o que ficou o espantamento da defesa.
Muteca, que diz já ter dado entrada no mês de fevereiro de uma providência de habeas corpus ao juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Luanda, mas sem sucesso, lamenta a situação porque passa seu constituinte.
Se eventualmente não existir sensibilidade jurídica e cumprimento escrupuloso da Constituição e da lei, o Tanais correria fortes riscos de ficar na cadeia e em prisão preventiva mais do que foi condenado.
A Voz da América ouviu a esposa de Tanais Neutro, Teresa Moreira, que partilhou conosco o mau estado de saúde do ativista.
O estado de saúde continua na mesma, tanto que ele não faz devido tratamento, né? Não entendemos o porquê, mas o estado de saúde dele continua na mesma. Nesse caso, a hemorroide. Também não entendemos porque que ele não é liberto até agora. Não entendemos o porquê. Como família, né, queríamos entender, mas até agora não entendemos. Nós pedimos para que deem a soltura do Tanais mais rápido possível, porque ele precisa de fazer a cirurgia.
A Voz da América contactou o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, procurador Álvaro João, que negou-se pronunciar por, segundo ele, o processo se encontrar em fase judicial. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para o sul, para o Namibe, onde, infelizmente, a fome graça ainda no Caraculo, onde tem mesmo havido mortes, principalmente entre crianças. O governo diz que vai importar camelos para essa região árida que irão fornecer o leite necessário às crianças. Armando Chicoca.
O facto foi constatado nesta localidade e afeta o município de Abibala, província do Namibe, à margem da inauguração da central fotovoltaica, onde as mulheres locais pretenderam aproveitar a oportunidade para mostrar ao governador da província, Asher Mangueira, e a outras autoridades vindas de Luanda, presentes ao ato inaugural, o tipo de fruto silvestre que consome por conta da fome.
Há crianças que morreram com má nutrição aqui. A má nutrição aqui por causa da falta de alimentação. Eu vi criança morrer com má nutrição. E aconteceu com a minha família. Estou a falar porque eu tenho a dor e depois estou a falar. As diarreias.
Tá baixo.
Isso tem que cascar, hein? Comer o que tem dentro.
Próprias coisas de dentro.
E eu, como própria sobrinha, também dormi com fome. A minha mãe não falta, só ela já morreu. Dos dias na montanha que eu fui para ainda encontra isso aqui. Isso aqui é um perigo para o homem. Isso chama lincota. Isso aqui é só chupar, tem um sumo, é que você vai ingerir o próprio caroço, vai engatar no destino do homem, não vai sair, vai morrer.
Alberto Inácio, sob a grande do Caracol, disse à Voz da América que as empresas que exploram mármores e granito naquela zona deveriam ajudar as comunidades assoladas pela fome.
Temos das pedrelas, eu como soba, esse ano choveu, nós o caracol é a área que não se cultiva, é uma área seca. As empresas, quando vêm explorar aqui nessa área, também para apoiar o povo.
Luzia Arcanjo Massolali, administradora do município da Dibala, garantiu, no entanto, que as empresas que exploram mármores e granito no Caracol já foram mobilizadas para apoiar as comunidades locais.
Estamos a fazer contactos com outras empresas para poderem apoiar a nossa população. Aqui o mais importante na localidade do Caracol, por causa do tema da água, são mesmo a recuperação dos sistemas de água. E nós estamos com estas empresas a trabalhar para ver se eles nos dão garantia da recuperação dos sistemas de água.
Reação, por outro lado, que brevemente estas mesmas comunidades serão igualmente potenciadas com o consumo de leite de camelos vindos de Emirados Árabes Unidos, no quadro da estratégia do governo da província.
A localidade do Caracol é a mais privilegiada. Todo o corredor do Caracol tem cerca de mais de 500 sistemas de água. Agora, com o projeto solar, com o projeto da criação de camelos, nós estaremos a alto nível.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 13 horas 17 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Mais tarde, na segunda meia hora, vamos estar debruçados sobre a Guiné-Bissau e outros países de língua portuguesa. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e mais uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E se os ouvintes quiserem participar, pois é fácil, podem fazê-lo pelo WhatsApp. Amanhã vamos discutir, claro está, as eleições na Guiné-Bissau e podem enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. E como ouviram, o número é mais um, 202-251-9466. A organização regional Democracy Works Foundation, ligada à SADC, implantada em vários países da África Austral, vai efetuar 3 estudos sobre as autarquias em Angola. Isto no quadro de um projeto de educação cívica, enquanto aguarda por celeridade na conclusão do pacote legislativo para as primeiras eleições locais em Angola. Um dos estudos procura aferir as condições para as autarquias nos 164 municípios em simultâneo, sabendo-se já que este constitui um ponto que divide o MPLA, partido no poder, e a oposição política, pois o MPLA defende o princípio do gradualismo nessas eleições. João Marcos.
Para além desta análise económica dos municípios, tem em carteira estudos para analisar vantagens e desvantagens das 9 leis aprovadas até o momento, mormente sobre a viabilidade para o exercício do poder autárquico e para as expectativas dos cidadãos no lançamento do projeto de educação cívica para a capacitação de atores nacionais. Em Benguela, o diretor da DWF para a África, Augusto Santana, alertou para receios e desinformação a propósito das autarquias.
O projeto foi motivado pelo facto de já termos falado de eleições locais várias vezes. Já começamos a falar disso há muitos anos. Vamos ter. Nunca estivemos até agora. Mas achamos que, enquanto aguardamos, vamos então capacitar as pessoas. Por um lado, as próprias autoridades que vão exercer esse poder, e por outro lado, os cidadãos que vão viver sob poder autárquico. E do pouco que já ouvimos, conseguimos perceber que há alguns receios em relação a isso tudo. Porque, por alguma razão, acho que há também alguma desinformação sobre o que é que seria, o que seriam as eleições locais, o que seria o poder autárquico.
Há uma atenção especial à participação da mulher na execução deste projeto, feita mediante a experiência regional.
Que tem a ver com a participação da mulher na política e a violência contra a mulher na política e nas eleições. E pela primeira vez se pode encontrar pontos muito comuns. Mostrou que as mulheres nos diferentes partidos enfrentam, na verdade, os mesmos desafios.
Em entrevista à Voz da América, após o anúncio dos estudos, o sociólogo Vitorino Roque, diretor da organização não-governamental Okuvelela, considera que há tanto de desinformação como de vontade dos cidadãos.
Há um vasto desconhecimento. Agora, da parte daqueles que conhecem o processo, entendem como a alternativa não é que é para se ultrapassar o marasmo social que se assiste. Até porque, com o grande trabalho que as organizações da sociedade civil têm vindo a desenvolver, aos poucos as famílias vão estando cientes de que a descentralização irá tornar mais próxima o centro de resolução dos problemas das comunidades.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa, onde José Mourinho faz face à ação disciplinar depois de ontem ter criticado a arbitragem da final da Liga Europa, que o Roma perdeu aos penaltis com o Sevilha. Disse que até parecia que o árbitro era espanhol, isso entre outras coisas, e depois, não satisfeito, confrontou o árbitro Anthony Taylor no parque de estacionamento do estádio em Budapeste e chamou-lhe nomes que não podemos aqui repetir. Foi um jogo amargo em que o árbitro emitiu 14 cartões amarelos, um recorde num jogo da Liga Europa. Foi a primeira derrota de José Mourinho em 7 finais de competições europeias e ele não estava, obviamente, contente com isso. Roma marcou primeiro, Sevilha igualou devido a um autogolo e no prolongamento não houve golos, foi só os penaltis e arrivederci Roma. Sevilha continua a ser o rei da Liga Europa, já que venceu a competição 7 vezes. No Campeonato do Mundo Sub-20, hoje a Gâmbia está em ação contra o Uruguai num jogo dos oitavos de final. Ontem, Nigéria bateu sensacionalmente a Argentina por 2-0, passou para os quartos de final. Outra equipa africana, a Tunísia, essa foi eliminada pelo Brasil 4-1. Brasil apresentou queixa à FIFA pelo que disse terem sido insultos racistas a um dos seus jogadores. É feio. Brasil vai agora defrontar o surpreendente Israel e depois temos ainda Colômbia-Itália. Nigéria e Estados Unidos aguardam pelos jogos de hoje para saberem quem vão defrontar. Gâmbia, portanto, Uruguai, como dissemos, e Equador, Coreia do Sul. Neste Campeonato do Mundo Sub-20 há muitos observadores dos grandes clubes à procura de novos talentos. E a propósito disso, há um estudo do Observatório de Futebol, sediado na Suíça, que diz que o Brasil continua a ser o país que mais jogadores exporta, com 1.289 jogadores em ligas estrangeiras, este ano um aumento de 5,6% em relação ao ano passado. Há também 1.033 jogadores franceses em ligas estrangeiras, também um aumento de 5,6% em relação ao ano passado. Seguem-se os jogadores da Argentina, Inglaterra e Espanha. A revista económica Forbes deu, entretanto, a conhecer a sua lista dos clubes mais ricos em 2022. No topo estão Real Madrid, avaliado em 6.700 milhões de dólares, e Manchester United, avaliado em 6 mil milhões. Em terceiro está o Barcelona, avaliado em 5.510 milhões de dólares. Por menor curioso, nos 10 primeiros, há 6 clubes ingleses.
Basquetebol americano, NBA, hoje é o primeiro jogo da final, Denver Nuggets contra o surpreendente Miami Heat. Denver Nuggets existe há 47 anos, nunca esteve numa final da NBA. São favoritos? É, mas com Miami, nunca se sabe. Aqui Washington, voz da América. Na Guiné-Bissau, a 3 dias das eleições legislativas, mais de 150 observadores internacionais estão no país, isto enquanto corre a campanha dos 20 partidos e duas coligações. Desde 1988, o país tem enfrentado várias crises militares, com golpes de Estado e políticas que têm levado guineenses a irem várias vezes às urnas. Com alguns problemas no terreno, a missão da CDAO congratula-se com a resolução de falta de verbas e da sua encontrada a nível da Constituição da Comissão de Eleições. A União Africana, por seu lado, apela ao respeito pela lei e pelos resultados ilegais. Álvaro Lugero de Andrade.
O primeiro encontro das diversas missões de observação foi em separado com o Presidente da República, que entretanto viaja hoje à Turquia, de onde regressará no sábado. Em conferência de imprensa, o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, que chefia a delegação da União Africana, lembrou o historial de instabilidade do país e pediu que, como aconteceu no passado, não haja conflitos pós-eleitoral. Ante uma questão sobre uma potencial falta de uma maioria, Chissano puxou pela Constituição.
A União Africana exorta que todos se baseiem na Constituição. A Constituição da República é que indica quais são os caminhos a seguir para resolver qualquer diferendo que possa existir. Esperamos que vai continuar esse respeito às instituições que foram criadas e às leis existentes. Tudo se passou depois das eleições. E agora o nosso apelo é que nada deve ter acontecido de mal que provoque mortes, violência depois das eleições. Não leva a nenhum sentido. O país precisa de andar.
Problemas criados pela falta de parte da verba prometida pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental estão ultrapassados, segundo o chefe da missão de observadores da organização. Jorge Carlos Fonseca, antigo presidente cabo-verdiano, que também se avistou com o chefe de Estado guineense, aponta outros problemas ainda existentes, de acordo com informações fornecidas pelos 15 observadores da CDAO que estão há algum tempo no país.
Alguns problemas logísticos, esse se referiu do financiamento, já está resolvido. Havia um problema que se aventou de voto antecipado de militares de forças de segurança, mas parece que é um assunto que também estará ultrapassado. Havia um problema também de funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, que não tem o presidente, passou para o Tribunal para o Supremo Tribunal, e portanto funciona só com 3 membros, e teria que ter um presidente para proclamar os resultados. É um problema que foi muito bem resolvido, de acordo com os partidos políticos todos.
A nível nacional, a chamada sociedade civil assinou com os partidos políticos um compromisso de monitoria da campanha e do dia das eleições. Rui Jorge Semedo, coordenador da célula de monitoria, dá nota positiva ao processo.
E até hoje não houve nenhuma irregularidade, não é? Nenhum incidente que possa colocar em causa os compromissos assinados com os partidos. O dia da votação vai ser, naturalmente, um dia de exaltação do civismo.
A Voz da América em Bissau, Álvaro Lugero Andrade. Guiné-Bissau vai estar em foco na segunda meia hora com o Amâncio Miguel e com o Álvaro Lugero de Andrade, que está na capital guineense. Continuo com a Voz da América.
Porta de destino junta forever. De volta naquele inimigo nunca cana se para. Nunca. A nosso Wario. Mandinho call, boca joia. MG, MS. De bota no mesmo beat, mesmo shit, mesmo it, filhos e mesmo sangue, cruzam na mesma mera de luta. No objetivo, se que tem disputa, se não manda barra, nunca tem como de fumar de cara. Não diga tudo, se apesar, se uma nigga se queixara.
São 14 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Digo 13 horas e 30 minutos. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, com o som de Audrey Rodrigues. A realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amêncio Miguel. As notícias serão dentro de instantes com João Santa Rita. Boa escuta. E nas notícias iremos destacar: a Rússia diz ter repelido ataques ao seu território e situação tensa no Senegal após tribunal condenar líder da oposição a 2 anos de prisão. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. A nossa referência é VOA Português e o WhatsApp é o +1 202-251-9466. 13 horas 31 minutos, o noticiário com João Santa Rita.
A Rússia disse hoje ter repelido uma tentativa de incursão de forças vindas da Ucrânia com bombardeamentos de artilharia e um ataque de drones tinha sido levado a cabo e forçada a evacuação de civis da zona. O Ministério da Defesa russo disse que tinha repelido os ataques perto da cidade de Shebekino, acusando a Ucrânia de usar o que chamou de formações terroristas para levar a cabo ataques contra civis russos. Entidades ucranianas disseram, por outro lado, que pelo menos 3 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas num ataque de um míssil russo à capital, Kiev. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram mais US$ 300 milhões em ajuda militar à Ucrânia. Isto enquanto ministros dos negócios estrangeiros da NATO se reuniam em Oslo para discutir o aumento do apoio à Ucrânia. Dirigentes da União Europeia estão reunidos na Moldávia num encontro em que está presente também o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Naledi Pandor, disse hoje que o seu governo está a estudar opções que tem se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que é alvo de um mandato de captura, se deslocar à África do Sul para uma cimeira dos chamados BRICS. Pandor falava no início de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Rússia, Índia e China, que vão preparar a cimeira a realizar em agosto. Putin, recorde-se, tem um mandato de captura emitido pelo Tribunal Internacional por alegados crimes de guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos disseram estar prontos a facilitar negociações entre as partes em luta no Sudão se essas forças mostrarem empenho em obedecer ao cessar-fogo negociado com mediação dos Estados Unidos e Arábia Saudita. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os dois países estão dispostos a mediar uma solução negociada para o conflito sob condição que o cessar-fogo seja respeitado. Ontem, as autoridades militares sudanesas suspenderam a sua participação em conversações, acusando as forças paramilitares de apoio rápido de repetidamente violarem o cessar-fogo. Os Estados Unidos impuseram, entretanto, sanções a companhias que acusam de alimentar o conflito no Sudão. 2 estão afiliadas com o exército, outras 2 com as forças de apoio rápido. No Senegal, um tribunal absolveu hoje o líder da oposição, Ousmane Sonko, de acusações de violação sexual, mas condenou-o a 2 anos de prisão por corrupção de jovens, o que o desqualifica automaticamente de participar nas eleições presidenciais do próximo ano. Sonko, de 48 anos de idade, tem dito que as acusações tiveram motivações políticas quando foram feitas em 2021 e não esteve presente à audiência de hoje. A jovem que acusou de violação sexual tinha na altura do alegado ataque 20 anos de idade, o que, portanto, é tido como corrupção de juventude. Hoje, eclodiram manifestações em várias partes da capital senegalesa, Dakar, em que manifestantes bloquearam ruas com fogo posto.
O destaque nos próximos minutos para as eleições na Guiné-Bissau, mas para já vamos a Moçambique, país onde as autoridades de saúde dizem agora que podem reunir com os profissionais e grevistas. Da Beira, reporta José Chirinza.
O ministro do PNUL, Armindo Tiago Nabeira, disse que o governo está disponível para o diálogo com a classe, pois é o melhor caminho para encontrar soluções.
Estamos em condições para conversar, para resolver os problemas que os nossos colegas têm. Aqueles que tiverem soluções. Há problemas na vida que não têm soluções. Mas essas soluções devemos fazer em conjunto, nós e todos os profissionais de saúde.
O dirigente pediu a não adesão à paralisação das atividades, sublinhando que os problemas dos funcionários deste setor não devem ser resolvidos em prejuízo das pessoas que procuram os cuidados médicos, não obstante reconhecendo o direito à greve.
Nosso pensamento é que a saúde deve provavelmente, e a vida, ser o direito maior. Ninguém pode ir à greve se estiver doente. Quem está doente há de estar no hospital. Portanto, eventualmente, considerando este fenômeno de que a saúde e a vida devem ser o maior e o prioritário direito de cada um de nós, queremos apelar aos nossos colegas a respeitarem o lema do Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. E depois, entendemos que há problema.
Entretanto, rondas efetuadas em algumas unidades sanitárias na capital provincial de Sofala, constatamos a presença do pessoal médico, mas o atendimento a pacientes era tímido, destacando no Hospital Central de Beira, cuja demanda era maior de pessoas que procuravam pelos cuidados médicos. Na história do país, é a terceira vez que realiza greve neste setor, primeira vez dos enfermeiros em 1986 e em dezembro do ano passado, os médicos contestavam a aplicação da nova tabela salarial única de sobrecarga horária e condições de trabalho. Portanto, tentativas de ouvir a Associação de Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique em relação à abertura do governo redundaram no fracasso. Da Beira para a Voz da América, José Chiriza.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
Há três dias das eleições, mais de 150 observadores internacionais estão no país, enquanto decorre a campanha dos 20 partidos e duas coligações. Desde 1988, o país tem enfrentado várias crises militares, com golpes de Estado e políticas que têm levado os guinenses a irem várias vezes às urnas. Com alguns problemas no terreno, tal como reporta o nosso colega Álvaro Lugero Andrade, a missão da Comunidade de Estados da África Ocidental congratula-se com a resolução da falta de verbas e da solução encontrada a nível da Constituição da Comissão de Eleições. A União Africana, por seu lado, apela ao respeito pela lei e pelos resultados eleitorais.
O primeiro encontro das diversas missões de observação foi encerrado com o Presidente da República, que entretanto viaja hoje à Turquia, de onde regressará no sábado. Em conferência de imprensa, o antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano, que chefia a delegação da União Africana, lembrou o historial de instabilidade do país e pediu que, como aconteceu no passado, não haja conflitos pós-eleitoral. Ante uma questão sobre uma potencial falta de uma maioria, Chissano puxou pela Constituição.
A União Africana exorta que todos se baseiem na Constituição. A Constituição da República é que indica quais são os caminhos a seguir para resolver qualquer diferendo que possa existir. Esperamos que vai continuar esse respeito às instituições que foram criadas e às leis existentes. Tudo se passou depois das eleições. E agora o nosso apelo é que nada deve ter acontecido de mal que provoque mortes, violência depois das eleições. Não leva a nenhum sentido. O país precisa de andar.
Problemas criados pela falta de parte da verba prometida pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental estão ultrapassados, segundo o chefe da missão de observadores da organização. Jorge Carlos Fonseca, antigo presidente cabo-verdiano, que também se avistou com o chefe de Estado guineense, aponta outros problemas ainda existentes, de acordo com informações fornecidas pelos 15 observadores da CDAO que estão há algum tempo no país.
Há alguns problemas logísticos, esse se referiu do financiamento, já está resolvido. Havia um problema se aventou de voto antecipado de militares e forças de segurança, mas parece ser um assunto que também estará ultrapassado. Havia um problema também de funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, que não tem o presidente, passou para para o Tribunal de, para o Supremo Tribunal, e portanto funciona só com 3 membros, e teria que ter um presidente para proclamar os resultados. É um problema que foi muito bem resolvido, de acordo com os partidos políticos todos.
A nível nacional, a chamada sociedade civil assinou com os partidos políticos um compromisso de monitoria da campanha e do dia das eleições. Rui Jorge Semedo, coordenador da célula de monitoria, dá nota positiva ao processo.
E até hoje não houve nenhuma irregularidade, não é? Nenhum incidente que pode colocar em causa os compromissos assinados com os partidos. O dia da votação vai ser naturalmente um dia de exaltação do civismo. Nós estamos a acompanhar, por exemplo, nesses dias da campanha, os encontros entre os partidos, eles se cumprimentam, conversam e demonstram que, bom, estão num jogo político e nenhuma candidatura é inimiga da candidatura adversária.
O Jorge Semedo, da célula de monitoria da sociedade civil, alerta, no entanto, que tradicionalmente os conflitos no país acontecem depois das eleições. Nota final para a presença da Força de Manutenção da Paz da CDAO no país há mais de um ano, visando garantir um processo pacífico. A Voz da América em Bissau, Álvaro Lugero Andrade.
Obrigado, Álvaro. 13 horas e 41 minutos. Continuamos a falar das eleições na Guiné-Bissau. O Lassana Kassamá reporta que o Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social, através do seu líder Malama Cissé e o também líder do Partido Luz da Guiné-Bissau, Lesmes Monteiro, dizem que o tribalismo e a religião têm sido usados como armas eleitorais. Lassana Kassamá.
O presidente do Partido Africano para a Paz e Estabilidade, Malan Cissé, foi categórico e acusa alguns dirigentes políticos de proferir discursos étnicos e religiosos junto ao eleitorado.
Os políticos da Guiné-Bissau é que estão a fomentar o tribalismo na política, fomento da religião na política, dividindo o povo, porque têm medo de enfrentarem uma realidade virada para a meritocracia, para a formação, para o conhecimento. Quem realmente aposta no conhecimento, no lógico de promover o guineense e que seja competitivo, vêm esses políticos a fomentar nas comunidades que eles é que são os parentes para poderem realmente continuarem a criar paixões étnicas e religiosas para poderem continuar a tirar benefício e terem votos massivos.
Por sua vez, Lesmes Monteiro, presidente do Partido Luz da Guiné-Bissau, não tem dúvidas que a instrumentalização étnica e religiosa para fins políticos pode perigar a democracia e a subsistência do Estado guineense.
É um aspecto que pode perigar a democracia, pode colocar em risco a subsistência do Estado da Guiné-Bissau, que tem uma multiplicidade étnica e religiosa, e até põe em causa o Estado de Direito Democrático. Até porque a lei eleitoral, a lei 4 dos partidos políticos, não permite que haja partido regional, não permite que um partido identifique com uma outra religião.
Para o líder do Partido Luz, não há como eliminar por completo esta prática política. E justifica porquê?
É uma questão de representatividade na Assembleia Nacional Popular. E neste caso, cada partido tenta colocar nos círculos eleitorais pessoas que têm influência naquelas regiões e acabam por ser, na maioria dos casos, as pessoas que têm uma certa identidade com aquela localidade.
Para conter a situação, o presidente do Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social, Malan Cissé, considera que uma das soluções passa pela reforma da lei eleitoral.
Criando 2 círculos, ao invés de 29 círculos. Porque 29 círculos eleitorais é propício à criação de bastiões. Vejamos, quem é Balanta vai para Oio ou vai para Tombari e vai dizer às pessoas que ela é de etnia, é parente para votar nele. Quem é Mandinga vai para Bafatá ou volta a Oio porque tem maioritariamente população desta etnia. Quem é Pepel vai para Biombo, mostrar que é filho de Chong, nasce Chong. Quem é Fula vai para Gatabu. Não pode ser.
E esta reforma da lei eleitoral, segundo Malan Cissé, deve assentar-se no seguinte.
Temos 102 deputados. 100 deputados no círculo nacional. 2 deputados no círculo da diáspora. E não vai haver dispersão de votos. E quem tiver 1% de voto tem 1 deputado. Quem tiver 2% de voto tem 2 deputados. Quem tiver 50% de votos tem 50 deputados. Essa regra é três simples. É fácil apurar.
Mas Lesmes Monteiro fala mesmo da criação de uma lei específica que proíba a instrumentalização da religião e etnia para fins políticos.
Defini-lo como um crime e a partir disso que haja responsabilização.
Lassana Kassamá, para a Voz América.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
A Voz da América continua a fazer a cobertura das eleições na Guiné-Bissau. No entanto, também pode ver as anteriores reportagens em www.voaportugues.com e clica onde vem escrito eleições na Guiné-Bissau. Da Guiné para São Tomé. A sociedade civil neste país lamenta que o abuso e violação sexual de menores continuem a aumentar e também a ameaçar o futuro das crianças e famílias no país. Um problema, tal como reporta o Oscar Medeiros, que é recorrente na opinião de ativistas sociais que ele entrevistou.
Maria de Cristo é presidente da Casa dos Pequeninos, uma instituição de apoio a crianças vulneráveis. Ela aponta a promiscuidade familiar como um dos fatores que contribuem para o aumento dos casos de violação e abuso sexual de crianças.
Sabe que as nossas casas são muito precárias, há muita proximidade entre as crianças, os adultos, e de forma desprotegida. Mesmo as famílias, quando saem, as mães, sobretudo as mães solteiras, quando saem, vão trabalhar para o mercado ou para outro lado qualquer, deixam as crianças, digamos, a sós, um pouco elas cuidando umas das outras, e muitas vezes não há aquela proteção necessária ou devida que a criança devia ter. Nem toda a gente tem como levar as crianças para a escola. Pois há outro fenómeno que não sei como é que está o comportamento agora, mas é o fenómeno motoqueiros. Muitas famílias procuriam os motoqueiros para levar as crianças à escola e havia aquele desvio pela estrada, abusavam das crianças, e era necessário que houvesse um estudo profundo, sociológico, para que se pudesse avaliar melhor essa questão também.
As campanhas de sensibilização não têm tido resultados satisfatórios.
Em 2022, tivemos, pelo menos em termos de casos registrados oficialmente pela instituição do Estado, houve uma diminuição, uma ligeira diminuição do número de casos, mas continua ainda muito grave.
Jéssica Neves trabalha numa organização virada para a proteção e seguimento de crianças abusadas sexualmente.
As mães, os pais preferem deixar como está a pequena morada dela, porque vai assumir a criança e não vão atrás da justiça. E a justiça também falha, peca, ao não ter condições de ir buscar as informações e atrás dos fatos para condenar os agressores.
Para António Amado Vaz, da Associação de Promoção da Família, não haverá um combate cerrado ao flagelo enquanto persistir a pobreza.
Porque a pobreza gera um ciclo vicioso e esse ciclo é difícil de quebrar. Portanto, as pessoas vulneráveis, principalmente as crianças vulneráveis, são aquelas que, em princípio, os agressores têm como alvo, tendo em conta a própria vulnerabilidade. E a possibilidade de negociar um conjunto de coisas e não ser entregue à justiça.
Este ativista social alerta para o drama que se resiste face ao aumento de casos de violação e abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe.
Nós vamos ver crianças, mães de crianças, portanto, uma situação que, de uma maneira ou outra, vai trazer ao longo curso um problema demográfico sério.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Voltamos a Moçambique. O presidente da RENAMO, que é o principal partido da oposição, o Ossuf Mohamed, minimiza as contestações à sua liderança por parte de alguns guerrilheiros e diz que vai cumprir o seu mandato até o fim, porque, e cito, fui eleito em congresso do partido. Reporta Ramos Miguel.
Alguns guerrilheiros da RENAM têm vindo nos últimos tempos a contestar a liderança do Ossuf Mohamed, a quem acusam de dirigir mal o partido, mas ele diz que daqui não sai e ninguém me tira.
O Ossuf Mohamed foi eleito no Congresso e até aqui está dentro da sua direção. Isto é, até 2024 temos a obrigação de realizarmos outro congresso. E é esse congresso que vai determinar se o SUF vai continuar ou não. Não é um cidadão que sentou em cima de um bloco dizer o SUF, não. Em janeiro, quem convoca o congresso é o presidente do partido.
À frente da contestação está o general Timoceno Mackenzie, que é o nível do núcleo duro da RENAMO, é visto como estando a ser vítima de uma maquinação.
O general Mackenzie teve um trabalho muito estreito com o presidente do
Sul Fumamado, conhece o caráter do Presidente Sul Fumamado, foi o nosso chefe do Estado-Maior-General. Ele tem uma interação permanente com o Presidente e, portanto, essa é uma maquinação, mais uma maquinação que está surgindo. O Presidente Sul Fumamado está cumprindo integralmente aquilo que são os desafios que o partido está enfrentando nesse momento.
Entretanto, o analista político Tomás Vera Mário, sem afirmar se existe ou não alguma maquinação neste caso, critica o fato de, na classe política moçambicana, haver a tendência de ver as coisas fora do partido.
Sim, parece que há um discurso muito fácil na nossa classe política de nunca olhar para dentro e encontrar razões internas, mas sempre em encontrar razões fora do partido. É sempre uma mão externa, é sempre um infiltrado, é sempre uma sabotagem. Nunca há coragem de olhar para dentro e dizer assim, vamos sentar e nos entendermos entre nós. É uma desculpa fácil de fugir ao problema, encontrar sempre as causas fora do partido.
Por seu turno, o analista político Lucas Ubisse defende que a RENAMO se deve reencontrar, alertando que com a aproximação das eleições, não só as autárquicas de outubro próximo, como também as legislativas e presidenciais de 2024, as pessoas que existem no partido se podem exacerbar para outros fins e isso pode ser muito mal para o país, que precisa de uma oposição forte. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou a legislação que suspende o limite de endividamento do governo até o início de 2025, um passo para evitar um confronto político em Washington, 5 dias antes do país poder ficar sem dinheiro para pagar as suas contas. Sérgio Nhambi.
The bill is passed.
Com uma votação de 314 a 117 na quarta-feira, o projeto-lei segue agora para o Senado com a aprovação prevista para o final de semana e, eventualmente, a assinatura de Biden na Casa Branca. A medida suspende o atual limite máximo de dívida pública de 31,4 bilhões de dólares.
Tonight we all made history.
Esta noite todos nós fizemos história, porque este é o maior corte e poupança que este Congresso alguma vez votou. E não é que estejamos apenas a votar a favor. Isto vai demorar muito tempo. 2.100 milhões de dólares. Agora vamos lidar com o teto da dívida. Conseguimos. Acho que as coisas estão a correr como planeado.
Os legisladores republicanos de extrema-direita criticam o acordo negociado pelo presidente Joe Biden e pelo presidente republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, por não cortar futuras despesas do governo, enquanto alguns democratas progressistas disseram que corta demasiado. A proposta apresentada ao Congresso inclui a renúncia ao limite do endividamento existente até janeiro de 2025 e um acordo orçamental de 2 anos que mantém a despesa federal estável em 2024 e aumenta em 1% em 2025.
Na África do Sul, espera-se que um juiz se pronuncie em breve sobre a concessão de uma ordem que, em teoria, obrigaria o governo a prender o presidente russo Vladimir Putin se ele visitar aquele país. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Putin, acusando-o de crimes de guerra na Ucrânia. O líder russo aceitou um convite pessoal para participar na Cimeira Anual dos Países dos BRICS, em Joanesburgo e na Cidade do Cabo, em agosto. Bárbara Ferreira Santos.
A África do Sul assinou o Estatuto de Roma e estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, TPI, em 2002. Como tal, é obrigada a prender supostos criminosos de guerra e entregá-los ao tribunal. Mas o governo do Congresso Nacional Africano diz que nunca prenderá Putin, pois isso seria uma declaração de guerra à Rússia. Na terça-feira, o partido de oposição Aliança Democrática solicitou ao Tribunal Superior de Joanesburgo um julgamento para forçar o Estado a prender Putin caso ele chegue em agosto.
Legalmente, eu acho, mas politicamente não acho que isso seja possível. Não consigo ver isso acontecendo.
O professor Dyer Tledi é especialista jurídico na Universidade de Pretória e membro do Instituto de Direito Internacional e Comparado em África. Ele espera que o pedido da oposição seja bem sucedido, porque a lei do TPI na África do Sul deixa claro que o país deve executar os mandados do tribunal. Mas Slade duvida que isso resulte na prisão de Putin pelas autoridades sul-africanas. Ele acrescenta, no entanto, que a imunidade diplomática estendida a Putin na segunda-feira pelo governo não anula nenhum mandado de prisão internacional existente.
Unless the government is able to challenge...
A menos que o governo seja capaz de contestar com sucesso o pedido de ordem declaratória da aliança, então, por uma questão de lei, não se pode esconder atrás da imunidade para não prender um chefe de Estado em exercício.
Em 2015, o governo sul-africano ignorou o mandado de prisão do TPI por crimes de guerra do então presidente do Sudão, Omar al-Bashir, e permitiu que ele deixasse uma reunião da União Africana em Joanesburgo para voar de volta a Khartoum. Agora, a Pretória diz que não se pode esperar que o país viole sua neutralidade na guerra da Ucrânia e prenda Putin. O professor de Direito Internacional da Universidade de Joanesburgo, Henny Strydom, diz que esse é um argumento fraco.
Neutralidade é uma questão totalmente separada. Não tem nada a ver com as obrigações de um país em termos de um trabalho multilateral. Não pode usar a neutralidade para não cumprir com suas obrigações.
Strydom diz que o governo parece estar correndo para emendar suas leis do TPI para que os chefes de Estado em exercício sejam isentos de prisão em solo sul-africano. Mas é improvável que isso aconteça a tempo para a cúpula dos BRICS.
Declaro publicamente que não acho que o presidente Putin virá à África do Sul. Mas no que diz respeito aos últimos desenvolvimentos, acho que as chances são extremamente boas de que ele o fará. É em vista disso que realmente precisamos de clareza sobre qual é a posição legal da África do Sul em relação à questão da imunidade em relação ao presidente Putin.
Sladi espera que a administração do Congresso Nacional Africano ignore o mandado do TPI e o julgamento do tribunal. Ele diz que o governo provavelmente será condenado por desacato ao tribunal, com Putin em segurança de volta ao Kremlin, mas com mais danos à reputação internacional da África do Sul.
Página desportiva, vamos começar com o BAL, a Liga África de Basquetebol, para lamentar a derrota do Petro de Luanda ontem frente ao Douan do Senegal, 92-86. Petro não esteve bem. Muitos turnovers, muitos lances livres falhados, enquanto o Douan jogou muito bem do princípio ao fim. A notar que o Douan venceu 3 dos 4 quartos, no último houve um empate, mas tudo isto demonstra a superioridade do Douan. O Douan vai disputar a final com o Al Ahly do Egito, que ontem derrotou o Stade Malien por 78-73. Por menor curioso é que tanto o Al Ahly como o Douan ficaram em segundo lugar nas suas conferências. O Al Ahly na conferência Nilo, atrás do Petro. O Douan ficou em segundo lugar na conferência Saara, atrás do Stade Malien. Petro Atlético ficou em primeiro lugar na conferência Nilo, vai agora disputar o terceiro lugar com o Stade Malien, que ficou em primeiro lugar na conferência Saara. Esta é a terceira participação do Petro no BAL, ficou em terceiro lugar em 2021, em segundo em 2022, e agora vamos ver, terceiro ou quarto. Petro vai estar de novo presente no próximo ano. E do basquetebol para o futebol, hoje em Inglaterra, o Manchester United recebe o Chelsea. É um jogo importante para o Manchester United em luta pelo terceiro lugar, se ganhar ultrapassa o Newcastle. Mas, de qualquer modo, ambos, United e Newcastle, já estão garantidos na Liga dos Campeões. Ontem, os campeões, o Manchester City, empataram em casa do Brighton em sexto lugar. O campeonato inglês termina no próximo domingo, quando vamos ficar a saber quem são as duas equipas que vão acompanhar o Southampton na despromoção para a segunda divisão. Os quatro primeiros já estão decididos, City e Arsenal, em segundo e depois em terceiro e quarto, Newcastle ou Manchester United. Em Espanha, ontem, grande manifestação de apoio ao brasileiro Vinícius, alvo de insultos racistas durante o jogo contra o Valência, no fim de semana, algo que continua a ter reverberações através de Espanha e não só. Até o Departamento de Estado americano já se pronunciou, condenando o que aconteceu. Os jogadores do Real Madrid entraram em campo todos envergando a camisola do número 20, de Vinícius, enquanto no estádio se via um dístico afirmando: "Somos todos Vinícius." Vinícius não jogou por lesão, segundo disse o Real Madrid, mas esteve lá e foi ao relvado agradecer aos adeptos. Em Itália, ontem, Inter venceu a Taça de Itália ao derrotar o Fiorentina na final por 2-1. Esteve a perder por 1-0. Inter, recordemos, está na final da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Manchester City no próximo dia 10 de junho. Basquetebol americano, NBA. Hoje, Miami Heat poderá qualificar-se para a final se bater o Boston. Miami comanda esta final da Conferência Leste e, se ganhar, vai defrontar o Denver Nuggets na final do campeonato. Miami comanda a eliminatória com o Boston por 3-1, esteve a vencer por 3-0 e nunca na história da NBA alguém recuperou de uma desvantagem de 3 jogos. Mas Boston é tido como favorito para vencer hoje.
Ponto final e continuação de uma boa escuta, a terceira parte da emissão filipina da Voz da América. São 14 horas aqui em Washington, D.C. Esta continua a ser a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C., neste 1 de junho de 2023. No som, Audrey Rodrigues, na realização, o Lio Sahilo. Eu sou a mãe Miguel, bem-vindo a esta emissão e boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voportugues.com. Junte-se a nós para acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Nas notícias, Rússia diz ter repelido ataques ao seu território. Situação tensa no Senegal após condenação de líder da oposição. Hoje é quinta-feira, destaque adiante neste programa para a página reservada à saúde, na qual Ana Guedes conversa com a nossa médica residente, a doutora Graça, e o tema é fístula obstétrica. Destaque nesta primeira parte para as eleições na Guiné-Bissau.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
Neste país, observadores eleitorais dizem que estão reunidas as condições para a votação de 4 de junho, a partir de Bissau. Álvaro Lugero Andrade.
O primeiro encontro das diversas missões de observação foi em separado com o Presidente da República, que entretanto viaja hoje à Turquia, de onde regressará no sábado. Em conferência de imprensa, o antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano, que chefia a delegação da União Africana, lembrou o historial de instabilidade do país e pediu que, como aconteceu no passado, não haja conflitos pós-eleitoral. Ante uma questão sobre uma potencial falta de uma maioria, Chissano puxou pela Constituição.
A União Africana exorta que todos se baseiem na Constituição. A Constituição da República é que indica quais são os caminhos a seguir para resolver qualquer diferendo que possa existir. Esperamos que vai continuar esse respeito às instituições que foram criadas e às leis existentes. Tudo se passou depois das eleições. E agora o nosso apelo é que nada deve ter acontecido de mal que provoque morte, violência depois das eleições. Não leva a nenhum sentido. O país precisa de andar.
Problemas criados pela falta de parte da verba prometida pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental estão ultrapassados, segundo o chefe da missão de observadores da organização. Jorge Carlos Fonseca, antigo presidente cabo-verdiano, que também se avistou com o chefe de Estado guineense, aponta outros problemas ainda existentes, de acordo com informações fornecidas pelos 15 observadores da CDAO, que estão há algum tempo no país.
Há alguns problemas logísticos, esse se referiu do financiamento, já está resolvido. Havia um problema se aventou de voto antecipado de militares e forças de segurança, mas parece que é um assunto que também estará ultrapassado. Havia um problema também de funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, que não tem o presidente, passou para o Tribunal para o Supremo Tribunal e, portanto, funciona só com 3 membros e teria que ter um presidente para proclamar os resultados. É um problema que foi muito bem resolvido, de acordo com os partidos políticos todos.
A nível nacional, a chamada sociedade civil assinou com os partidos políticos um compromisso de monitoria da campanha e do dia das eleições. Rui Jorge Semedo, coordenador da Célula de Monitoria, dá nota positiva ao processo.
E até hoje não houve nenhuma irregularidade, não é? Nenhum incidente que pode colocar em causa os compromissos assinados com os partidos. O dia da votação vai ser naturalmente um dia de exaltação do civismo. Nós estamos a acompanhar, por exemplo, nesses dias da campanha, os encontros entre os partidos, eles se cumprimentam, conversam e demonstram que, bom, estão num jogo político e nenhuma candidatura é inimiga da candidatura adversária.
O Jorge Semedo, da Célula de Monitoria da Sociedade Civil, alerta, no entanto, que tradicionalmente os conflitos no país acontecem depois das eleições. Nota final para a presença da Força de Manutenção da Paz da CDAO no país há mais de um ano, visando garantir um processo pacífico. A Voz América em Bissau, Álvaro Lugero Andrade.
Obrigado, Álvaro. Depois deste contacto com Álvaro, agora vamos ao encontro do Lassana Kassamá, que reporta que o líder do Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social e também o líder do Partido Luz da Guiné-Bissau dizem que o tribalismo e a religião são usados como meio de conquista eleitoral. Lassana.
O presidente do Partido Africano para a Paz e Estabilidade, Malan Sissé, foi categórico e acusa alguns dirigentes políticos de proferir discursos étnicos e religiosos junto ao eleitorado.
Os políticos da Guiné-Bissau é que estão a fomentar o tribalismo na política, fomento da religião na política, dividindo o povo, porque têm medo de enfrentarem uma realidade virada para a meritocracia, para a formação, para o conhecimento. Quem realmente apostar no conhecimento, no lógico de promover o guineense e que seja competitivo, vêm esses políticos a fomentar nas comunidades que eles é que são os parentes para poderem realmente continuarem a criar paixões étnicas e religiosas para poderem continuar a tirar benefício e terem votos massivos.
Por sua vez, Lésios Monteiro, presidente do Partido Luz da Guiné-Bissau, não tem dúvidas que a instrumentalização étnica e religiosa para fins políticos pode perigar a democracia e a subsistência do Estado guineense.
É um aspecto que pode perigar a democracia, pode colocar em risco a subsistência do Estado da Guiné-Bissau, que tem uma multiplicidade étnica e religiosa, e até põe em causa o Estado de Direito Democrático. Até porque a lei eleitoral, a lei 4 dos partidos políticos, não permite que haja partido regional, não permite que um partido identifique com uma outra religião.
Para o líder do Partido Luz, não há como eliminar por completo esta prática política e justifica porquê.
É uma questão de representatividade na Assembleia Nacional Popular. E neste caso, cada partido tenta colocar nos círculos eleitorais pessoas que têm influência naquelas regiões e acabam por ser, na maioria dos casos, as pessoas que têm uma certa identidade com aquela localidade.
Para conter a situação, o presidente do Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social, Malan Sissé, considera que uma das soluções passa pela reforma da lei eleitoral.
Criando dois círculos, ao invés de 29 círculos. Porque 29 círculos eleitorais é propício à criação de bastiões. Vejamos, quem é Balanta vai para Oio ou vai para Tombali e vai dizer às pessoas que ele é de etnia, é parente para votar nele. Quem é Mandinga vai para Bafatá ou volta a Oio porque tem maioritariamente população dessa etnia. Quem é Pepel vai para Biombo, mostrar que é filho de Chong, nasce Chong. Quem é Fula vai para Gatabu. Não pode ser.
E esta reforma da lei eleitoral, segundo Malan Sissé, deve assentar-se no seguinte.
Temos 102 deputados. 100 deputados no círculo nacional, 2 deputados no círculo da diáspora. E não vai haver dispersão de votos. E quem tiver 1% de voto tem um deputado. Quem tiver 2% de voto tem 2 deputados. Quem tiver 50% de votos tem 50 deputados. Essa regra é três simples. É fácil de apurar.
Mas Lésio Monteiro fala mesmo da criação de uma lei específica que proíba a instrumentalização da religião e etnia para fins políticos.
Defini-lo como um crime e a partir disso que haja responsabilização.
Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. São 14 horas e 9 minutos aqui em Washington, D.C. Hoje é quinta-feira e a saúde é a conversa. Doutora Graça Mazzini e Ana Guedes, elas vão abordar a questão das fístulas obstétricas.
É
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai? Essa saúde também.
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Bem, de saúde eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Por aqui, doutora, vamos bem. Espero também que os nossos ouvintes também estejam de boa saúde, o melhor possível, e se não tiverem, é ir ao médico ou fazerem perguntas à doutora Graça Matezinha. Por que não? Não é? Doutora, esta semana vamos falar de a fístula obstétrica, e isto a propósito de que se assinala esta semana, ou se assinalou esta semana, o dia da fístula obstétrica. Pode explicar o que é a fístula e a fístula obstétrica?
Pois é, Ana. Falamos esta semana deste tema bastante interessante, embora não seja um tema muito comum no dia a dia, mas a sua importância dá-se pelo fato de muitas mulheres a nível do mundo passarem ou viverem com esse problema. Estima-se que cerca de 500 mil mulheres em todo o mundo vivem com esse problema da fístula obstétrica. E a maior parte dessas mulheres, infelizmente, está em países em desenvolvimento. Então, o que é esta fístula? Como é que nós podemos definir esta fístula? A fístula é uma ruptura no canal vaginal que geralmente é causada por partos demorados, ok? Ou então alguma obstrução ou impedimento na hora de dar à luz. E esta é uma doença que é muito comum, principalmente nas zonas rurais, em que as mulheres não conseguem ter o atendimento médico de imediato, por várias razões, quer seja porque a unidade sanitária é muito longe, mas também porque por negligência das próprias mulheres ou das pessoas que cuidam delas. Portanto, é um problema que é real na sociedade e que, infelizmente, pela sua natureza, acaba estando associado à autoestima da mulher, à baixa autoestima e um mal-estar de forma geral. De forma mais concreta, nós, Ana, temos o nosso canal vaginal e nós temos o nosso canal anal. Portanto, são dois canais distintos e que têm funções diferentes. Então, o que é que acontece? Quando há uma fístula, há uma abertura na parede que separa o canal vaginal do canal anal. Portanto, o que faz com que a mulher possa ter incontinência urinária, pode ter incontinência fecal, quer dizer que ela perde o controle, ok, da eliminação da urina e perde o controle da eliminação de fezes. E isto faz com que a mulher desenvolva um forte odor corporal e naturalmente isto pode fazer com que ela não se sinta bem, não se sinta enquadrada no seio da sociedade por causa mesmo deste problema que ela possa ter.
Doutora, não recordo agora de imediato se falou, também se mencionou que esta questão da fístula também se deve por vezes a partos induzidos, abortos induzidos muitas vezes em casa, sobretudo por jovens que não querem revelar que estão grávidas. Doutora, há uma forma de reparar uma fístula? Como é que se faz?
Sim, felizmente há formas de reparar fístulas, mas é fundamentalmente uma forma cirúrgica, não é? A fístula é tratável, mas mais do que ser tratável, a fístula é evitável. E o tratamento de uma fístula é naturalmente uma cirurgia, e essa cirurgia visa fechar esta lesão, visa fechar esta comunicação que existe entre os diferentes canais. E felizmente, em grande parte dos países em vias de desenvolvimento, é possível que essas mulheres façam o tratamento de forma gratuita. Os governos normalmente oferecem, fazem campanhas de tratamento no qual as mulheres podem dirigir-se à unidade sanitária e serem reparadas esta fístula que elas apresentam. E mais para além disso, existem outras medidas que podem ajudar as mulheres, de uma forma geral, a evitar que tenham estas fístulas. Portanto, antes mesmo de chegarmos a fazer tratamento, é possível que algumas medidas ajudem a mulher. Uma delas é, naturalmente, o acesso ao planeamento familiar, porque, conforme nós dissemos, as fístulas são associadas a partos demorados, a partos sem a devida assistência. Portanto, o planeamento familiar é uma das medidas de prevenção. E também o acompanhamento durante a gravidez, portanto, o acompanhamento pré-natal e a questão da mulher ter um parto dentro da unidade sanitária também são medidas que, de uma forma, podem ajudar a prevenir a ocorrência destas fístulas. Portanto, para além do tratamento, que o tratamento é cirúrgico, existem medidas para prevenir a fístula. E que se as mulheres adotarem essas medidas, a probabilidade de elas terem fístulas é muito menor. Eu aqui falei desta ocorrência de fístulas, mas há um aspecto que eu não mencionei, Ana, que acaba sendo um fator que, de forma indireta, contribui muito para o surgimento das fístulas, que é o casamento infantil. Porque as mulheres, as meninas, não é, quando vão para o lar, muito novas e elas praticamente acabam estando propensas à fístula obstétrica, porque elas são muito jovens e o seu canal vaginal não está suficientemente pronto, suficientemente amadurecido e depois se elas não têm este cuidado que eu falei do acompanhamento pré-natal e se é uma demora para elas chegarem à unidade sanitária quando está em trabalho de parto, tudo isto acaba contribuindo para que haja surgimento destas fístulas obstétricas.
Doutora, portanto, há circunstâncias que por vezes contribuem para que as mulheres fiquem com estas fístulas. De toda a forma, há alguma coisa que se possa fazer, que as mulheres possam fazer para que, se estas circunstâncias se apresentarem, como é, por exemplo, o partos prolongados ou a dificuldade em chegar a um centro médico, um centro clínico, para dar à luz, casamentos precoces é um bocadinho mais difícil porque é uma questão de desenvolvimento do aparelho produtor da mulher. O que é que as mulheres poderão fazer, os maridos, a família, que possa ajudar?
Bem, Ana, o mais importante, de facto, é que as mulheres consigam ter um acompanhamento médico numa unidade sanitária durante a gravidez. É verdade que nem sempre é possível, mas nós sabemos, por exemplo, que a nível das comunidades também existem pessoas que estejam preparadas, existem parceiras tradicionais que grande parte delas tem muita experiência no acompanhamento e da gravidez e também do trabalho de parto. Portanto, é preciso que a mulher esteja cercada de pessoas que a possam ajudar durante esse período e, principalmente, quando a mulher estiver no fim da gravidez e estiver próxima ao parto, é preciso que esta mulher assegure que, se, por exemplo, ela vive muito longe da unidade sanitária, ela tem que sair para a unidade sanitária mais cedo. A maior parte das unidades sanitárias nos países em desenvolvimento tem casas que são casas de espera de mãe grávida. Ela pode ir a uma casa de espera de mãe grávida para evitar que o trabalho de parto comece ela na comunidade. Portanto, ela vai à casa de espera de mãe grávida e fica à espera que o seu tempo chegue. E quando o seu tempo chegar, estará para a unidade sanitária, é muito mais fácil ela ter esta assistência. Portanto, o fundamental, Ana, é que esta mulher tenha uma assistência adequada durante o trabalho de parto, para que este trabalho de parto não se arraste, porque quando arrasta é quando há uma probabilidade maior de fazer esta fístula. Portanto, é preciso evitar que o parto seja arrastado. E estando diante de uma pessoa que sabe ou que tem experiência em cuidar de uma mulher, é muito fácil também ela detectar que, a partir deste ponto, esta mulher provavelmente não vai conseguir ter o parto vaginal e é preciso ser referida para um parto por cesariana. Portanto, tudo isto é preciso que seja uma pessoa que esteja capacitada para poder dar essa orientação. Então, o que nós queremos aqui, Ana, é evitar que essa mulher arraste esse trabalho de parto. Se não há condições, se ela não tem condição física para ter um parto vaginal, ela tem que ser referida para uma cesariana. E desta forma é que nós podemos ajudar a minimizar o risco de ocorrência de uma fístula obstétrica.
Doutora, portanto, uma mulher tem uma fístula, é tratada, é, portanto, através de uma cirurgia. Há a possibilidade de, numa nova gravidez, essa fístula voltar a abrir?
Bom, Ana, é um risco, sim, que existe. Por isso mesmo, a questão da mulher ter um parto assistido por alguém capacitado é fundamental. E mais ainda depois dela ter tido uma fístula, não é? Porque se já existe uma lesão a nível do canal vaginal, a pressão que é exercida durante o trabalho de parto pode voltar a pôr essa mulher em risco de essa lesão abrir. Portanto, é um risco sim, real, e é por isso que é importante que a mulher tenha o acompanhamento necessário.
Doutora, para terminar, qual o seu conselho às mulheres, às famílias, aos maridos, ao casal? Em termos de uma
crise,
de evitar uma fístula, assim, poderá haver circunstâncias em que não se consegue evitar a fístula, porque, não sei, creio que às vezes quando a abertura pode ser mais pequena, não sei, doutora, mas poderá haver alguma coisa, mas... No geral, se a gente olhar para a questão sem pensar que há questões externas que podem originar essa fístula.
Olha, Ana, primeiro dizer que as mulheres que têm fístulas ou que vivem com fístulas, infelizmente, passam por um sofrimento físico e emocional ao longo da vida. E esta condição da fístula pode levar a infecções, pode levar a doença renal, pode levar a feridas dolorosas, infertilidade e até pode levar à morte. E um dos grandes problemas é que a mulher apresenta uma dor constante à urina e a fezes. E isso faz com que as mulheres fiquem envergonhadas e estigmatizadas e algumas vezes até abandonadas pela sua família e as suas comunidades. Então, é muito importante que primeiro nós possamos acolher esta mulher. E penso que este é um papel não só do marido, mas também das mulheres ao redor dela, não é a mãe, a sogra e toda e qualquer mulher que esteja ao redor desta mulher que vive com fístula obstétrica. E é preciso que a mulher seja encaminhada para uma unidade sanitária para poder ter assistência de vida. Porque se essa mulher não tiver assistência e continuar com esses sintomas, ela pode inclusive entrar em depressão e pode ter outro tipo de problemas de saúde mental. Portanto, nós temos que apoiar esta mulher, temos que evitar estigmatizá-la, porque é uma condição sobre a qual ela não tem controle, e na medida do possível encaminhar a ela, ajudar-lhe a encaminhar a uma unidade sanitária.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar de fístula obstétrica. Vamos voltar para a semana. Vamos despedir-nos dos nossos ouvintes com votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E como sempre, estamos juntos. Estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os meus queridos ouvintes. Voltamos a falar dos outros dias. Até lá, nem mais cuidar da saúde, que é bem mais preciso com os tempos.
Obrigado, Ana Guedes e Graça Matinho, que apresentaram aqui o espaço reservado à saúde, destacando fístulas obstétricas. A Rússia disse ter hoje repelido uma tentativa de incursão de forças vindas da Ucrânia com bombardeamentos de artilharia e que um ataque de drones tinha sido levado à evacuação de civis da zona. O Ministério da Defesa russo disse que tinha repelido os ataques perto da cidade de Shebekino, acusando a Ucrânia de usar o que chamou de formações terroristas para levar a cabo ataques contra civis russos. Entidades oficiais ucranianas disseram, por outro lado, que pelo menos 3 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas num ataque de um míssil russo. A ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Naledi Pandor, disse hoje que o seu governo está a estudar as opções que tem se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que tem um mandato de captura, se deslocar ao seu país para uma cimeira dos chamados BRICS. Pandor falava no início de uma reunião dos ministros de negócios estrangeiros do Brasil, Rússia, Índia e China, que vão preparar a cimeira a realizar-se em agosto. E por último, nas notícias, no Senegal, um tribunal absolveu hoje o líder da oposição, Ousmane Sonko, de acusações de violência sexual, mas condenou-o a 2 anos de prisão por corrupção de jovens, o que o desqualifica automaticamente de participar nas eleições presidenciais do próximo ano. E com estas notas, marcamos o ponto final a esta terceira parte da emissão vespertina, o som de Audrey Rodrigues, a realização de Lio Sahilo. Eu sou o Vance Miguel. Até amanhã. Boa noite.
Passamos a apresentar a editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A 27 de março do ano passado era dia de mercado em Moura, uma aldeia na região de Mopti, no centro do Mali, pelo que as ruas estavam cheias de gente. A certa altura, um helicóptero militar sobrevoou o local e começou a disparar contra a multidão. Ao mesmo tempo, outros 4 helicópteros aterraram, desembarcando tropas do governo maliano, juntamente com militares brancos armados que falavam uma língua que as testemunhas não conseguiram identificar. Os soldados reuniram as pessoas no centro da aldeia, disparando contra os que tentavam fugir. Este foi o início de uma operação militar antiterrorista de 5 dias que resultou na morte de pelo menos 500 pessoas, de acordo com um relatório recentemente divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. De acordo com o relatório, a 28 de março, os soldados revistaram casa a casa à procura de pessoas que correspondessem à descrição que faziam do aspecto de um terrorista, incluindo homens com barbas longas, pessoas que usavam calças até ao tornozelo ou pessoas que tinham marcas nos ombros, indicando ostensivamente que transportavam habitualmente armas. Essas pessoas eram sumariamente executadas pelos soldados ou pelos homens brancos armados. Houve também relatos de testemunhas oculares de tortura e violência sexual, incluindo violação contra pelo menos 58 mulheres e raparigas. Os Estados Unidos acreditam que os homens brancos armados estrangeiros eram membros do grupo Wagner, sediado na Rússia. Os Estados Unidos estão chocados com o desrespeito pela vida humana demonstrado por elementos das Forças Armadas do Mali, em cooperação com o grupo Wagner, apoiado pelo Kremlin, uma organização criminosa transnacional, durante a operação em Moura, no Mali, em março do ano passado, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em declaração escrita. Como já dissemos anteriormente, o grupo Wagner é uma força destabilizadora cujo pessoal se envolveu num padrão contínuo de abusos, incluindo assassinatos por execução, violência sexual e tortura no Mali e noutras nações que lutam contra a instabilidade. Os Estados Unidos apoiam o povo do Mali na sua luta contra o terrorismo. No entanto, abusos e violações dos direitos humanos, como os cometidos em Moura, são contraproducentes, uma vez que apenas conduzirão civis lesados para os terroristas e outros grupos armados. Apelamos ao governo da transição do Mali, disse o porta-voz Miller, para que leve a cabo uma investigação independente, imparcial, eficiente, exaustiva e transparente para responsabilizar os culpados de acordo com a recomendação do relatório das Nações Unidas. Foi editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.